Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Alcomingo. Estamos em mais uma edição do Momento de Inspiração deste sábado, 16 de maio. Estamos ainda em tempos de pandemia, de Covid-19 já em fase de desconfinamento. Por esse motivo, depois de algumas emissões feitas por Skype, com a Maria do Céu na sua residência e eu aqui nos estúdios, hoje voltamos os dois aqui aos estúdios, com um distanciamento de 4 metros.
Eu acho que estou quase na rua.
Estamos aqui, para quem não conhece a rádio, estamos aqui no Estúdio 3, que é o estúdio de entrevistas, que é grande. Sim. E estamos...
com 2 metros de distância.
Exatamente, isto é como no tempo dos reis, que como o rei comia numa ponta da mesa e a rainha em frente.
Pois, e isto, ó, queridos ouvintes, eu para falar com o Fernando quase que preciso de um telefone para comunicar.
Exatamente, até porque eu ouço bem porque estou com os escutadores, a Maria do Céu não está, é por isso que tenho essa dificuldade.
Pois, é verdade.
Maria do Céu, e hoje vamos começar, e ainda nesta temática da pandemia e do confinamento, das pessoas estarem muito ainda por casa, atenção, há muita gente que ainda está em casa a trabalhar, há muitas pessoas que, por terem os filhos também em casa, porque não vão à creche ou à escola, ainda têm que ficar em casa com eles, e ao mesmo tempo algumas trabalham também a partir de casa. E quando está toda a gente em casa, ao fim de muito tempo, começam a surgir algumas, como direi, quesílias, não é? E alguns problemas de controlar os comportamentos. É disso que falámos hoje em relação às crianças, Maria do Céu. Vamos falar sobre como lidar com as crianças e a educação das crianças quando estamos todos em confinamento.
É verdade. Olá, ouvintes, boa tarde. Espero que estejam bem e que cumpram religiosamente todas as diretrizes que nos vão sendo dadas. Não se esqueça que é para a sua proteção e para a proteção de todos, e por isso é uma obrigação e um dever de cada um. Como o Fernando disse, nós quando estamos em casa e com o passar do tempo, e realmente é muito tempo, tendo em conta que uma grande parte ou a maioria das crianças está a estudar em casa por videoconferência ou por qualquer outra estratégia, nós, acho que todos os pais vão-se apercebendo com o tempo que os filhos que não respondem bem, ou que os filhos estão mal dispostos, ou que são sempre antipáticos quando estão com os pais, ou que há determinados pontos e detalhes e pormenores que os pais consideram importantes e que os filhos não obedecem. E isto tudo é um compromisso, e nós vamos começar a falar desta temática, mas antes de falarmos das crianças, vamos falar da nossa tarefa enquanto adultos, que supostamente estamos melhor preparados, temos outra consciência, temos outra forma de ver, para não cair às vezes em expressões ou comportamentos que vão provocar uma reação em cadeia, dinâmica e complicada, que não acaba mais.
Até porque, Maria do Céu, quando temos as crianças em casa, para aqueles que têm crianças, obviamente, temos que começar logo por um ponto, que é: as crianças, numa primeira fase, segundo alguns relatos, começavam por perguntar porque é que não podiam ir à rua. E porque é que os pais também estavam em casa quando não deviam estar? As crianças não percebiam muito bem, algumas delas, o que era o vírus e o que era a pandemia, porque é que tinham que ficar em casa. E, se calhar, alguns dos pais começaram por ter dificuldades em explicar às crianças o que estava a acontecer, não é? E também, com o decorrer do tempo, as crianças também começaram a ficar inquietas, porque gostam de sair à rua e muito tempo no mesmo sítio, apesar de ser a casa delas, começam a ficar saturadas, até os adultos, não é?
Sim, quando, todos.
Até que muitos desobedeceram, não é? Mas as crianças muito pior, não é? As crianças, a partir de um determinado momento, até porque não percebem o que está a acontecer, não têm essa noção, nem sequer do perigo. Como é que os adultos, os pais, explicam isso às crianças?
Na televisão e quase em todas as estações, eu vi muitos psicólogos a dar várias ideias, várias sugestões e conselhos de como lidar, principalmente com as crianças, e como explicar e até que atitudes tomar em determinadas atitudes que elas possam ter, que até nos entristecem, ou que entristecem à maior parte. E todas elas eram fantásticas, mas achei muita graça, logo no início do confinamento, que psicólogos diziam que era importante criar regras, criar rotinas em casa para uma nova atitude, para uma nova forma de estar.
Aliás, até diziam que as pessoas, diziam que as pessoas deviam pôr-se a pé, levantar-se, à hora em que iam para o trabalho.
Exato.
Para não perder a rotina. E olha que isso tem alguma razão, porque algumas pessoas começaram, inclusive, a ficar com cansaço físico porque ficavam na cama até mais tarde. Não, olha, eu, por acaso, uma das partes da manhã fico em casa, mas levanto-me à mesma hora, porque quando um dia voltar à minha normalidade...
Não haver um choque.
Exatamente. Porque depois é mais difícil, não é? E isso também, para quem tem crianças, é importante, porque
importante.
As crianças percebiam que os pais não ficaram deitados até mais tarde, não é?
Sim, até porque a vida continua, os pais ou estavam de férias ou noutra situação qualquer.
Ou layoff em
lay-off,
casa.
Mas
a trabalhar de casa e não tinham aqueles horários tão rígidos, não é?
Sim, mas de qualquer das formas é importante manter uma rotina, porque as crianças gostam de saber com que podem contar. E a insegurança e a instabilidade dá-lhes alguma ansiedade e algum nervosismo, e é importante nós, e este programa nós vamos falar essencialmente do que é que nós podemos fazer para reduzir todas as questões que criam reações em cadeia. ou seja, e depois tudo isso não leva a lado nenhum. É um tema fundamental no momento de inspiração, fugir às discussões, sejam elas quais forem, porque nunca vão a lado nenhum. E nesta, e relativamente às crianças e como explicar, todos os psicólogos sugerem que seja o mais verdadeiro possível, o mais sincero, o mais transparente, e, ou com uma linguagem adequada à criança e à idade da criança, à medida que a criança é mais velha, utilizar mesmo os termos específicos. Porquê? Porque nós hoje estamos, e elas, a maior parte das crianças está à frente de um computador, tem acesso à internet, e é importante, inclusive, é que se elas não sabem alguma coisa, que elas próprias procurem até respostas para muitas questões ou outras atitudes ou outras perspectivas sobre a mesma. Mas nós estamos a falar de crianças mais pequenas ainda. E nas crianças mais pequenas ainda, o primeiro choque, e eu acho que é muito complicado para os pais, é que as crianças estejam sentadas muito tempo em frente a um computador, numa aula à distância, tipo o primeiro ciclo, criar este hábito, que é um hábito muito difícil. E o que é que acontece? Os pais para a criança não têm a mesma autoridade que uma professora. Daí que possam surgir, e surgem quase na maior parte dos casos, situações de obrigar a criança a estar, obrigar a criança a fazer, e isto é meio caminho andado para nada resultar. Por isso, eu acho que há que encontrar uma plataforma antes das coisas acontecerem e explicar o que é que vai acontecer, explicar porque é que não se pode, e o problema deste vírus não é muito para as crianças, como nós sabemos, é só para, é numa grande maioria para os mais velhos e para pessoas que têm problemas de saúde, mas nós, de qualquer das formas, também não queremos ser portadores ou ser transmissores de algo, e por isso todos nós temos esta obrigação, e as crianças entendem muito bem, porque todas elas têm pavor de ficar doentes.
Aliás, isso fez agora com a abertura das creches, agora já na próxima segunda-feira, não é? Sim. Que há algumas normas a ser seguidas, apesar de serem crianças, não é?
Claro.
Apesar de tudo...
Que há um certo exagero, convenhamos, na minha opinião.
Mas isso, o exagero há desde o primeiro dia, em muitas coisas, é evidente.
Mas nas crianças, não sei.
Mas as crianças que não são de um grupo de risco, está a ter-se muito cuidado com elas. É engraçado que eu hoje vi uma imagem de uma escola em França, em que no recreio desenharam, pintaram no chão quadrados com espaço de 2 metros, e estava cada criança no seu quadrado. E é evidente que as crianças não estavam a perceber muito bem porque é que tinham que estar dentro daquele quadrado, porque sempre que elas tentavam sair do quadrado, vinha logo uma auxiliar e dizer, é para ir para o quadrado, né? E as crianças têm uma distância muito grande umas das outras, e lá está, isso devia ter sido explicado primeiro às crianças,
mesmo.
Se bem que eu acho que se calhar em casa os pais já lhes tinham dito a situação que estávamos a viver, aliás eu ouvi algumas crianças pequeninas, às vezes na rua e nos supermercados, via crianças pequeninas a falar de coronavírus com os pais, que é uma coisa extraordinária, como é que uma criança de 4 anos está a falar de...
Já estava com Covid.
Mesmo que não saibam exatamente aquilo que é, mas sabem que é alguma coisa que não é boa, e portanto as crianças já têm essa percepção, pelo menos, de ter algum cuidado e de saber que têm que cumprir aquilo que os pais lhe dizem, e depois na escola que os professores lhe dizem, e os auxiliares e etc. Foi só este...
E tudo isto é importante, porque nós muitas vezes não temos a ideia de como as crianças nos surpreendem.
Sim.
Elas têm uma forma incrível de se adaptar a tudo o que é novo. Nós muitas vezes é que estamos assustados, mas eles de certeza é que estão assustados connosco, porque a nossa capacidade de adaptação não é igual à deles. Mas hoje nós queríamos falar em algumas frases que os adultos, quando estão com as crianças, devem evitar, porque realmente não ajuda.
São cinco frases.
E uma delas é parar de chorar.
É dizer, para de chorar.
Para de chorar. E eu acho que e numa situação em que eu estou a chorar, se alguém me diz para de chorar ou qualquer coisa, eu choro muito mais.
Isso pode ser dito de outra forma, e aí é que está, não é?
É a forma de se falar, mas o choro pode ser resultante de várias situações. Uma porque a criança foi castigada, uma porque foi repreendida, um é castigo, outra é repreensão, e outra é porque simplesmente fez uma birra, e o choro é sempre uma forma grande de luta para que os pais desistam de alguma coisa, porque as crianças ganham pelo cansaço. E os pais têm que manter uma ideia nestas questões muito inflexível, muito transparente sobre aquilo que querem e não, digamos assim, e não se desviar muito do objetivo maior. Se uma criança está a fazer uma birra muito grande e o choro é sempre a forma de conseguir alguma coisa, os pais têm que saber lidar com esse choro. Não dizer para de chorar, porque isso não resolve em situação nenhuma.
Geralmente não resulta, não é?
Não, eu acho que não resulta.
Às vezes choram mais.
Choram muito mais. E criar situações ou até formas de que a criança se acalme de uma forma natural. Não é deixar a criança sozinha, não é ter uma expressão antipática, mas, ao mesmo, mas tentar...
Acalmá-la.
Acalmá-la de alguma forma. Ou com uma expressão, ou com uma palavra, ou com um gesto que não retire o significado maior do que aquilo que o pai quer. Ou seja, nós não podemos nos desviar da nossa linha porque a criança está a chorar, mas sim criar um ambiente de paz e tranquilidade para que a criança perceba e que pare de chorar. Pronto, porque isto às vezes não é assim muito, não é muito fácil, mas nós temos que acreditar e não queremos, de certa forma, que os nossos filhos, em idade pequena, que façam berras por tudo e por nada.
Muito bem,
porque
exatamente.
Porque acabam sempre por nos levar, por conseguir o que querem.
Segunda frase.
Segunda frase, que é uma frase que a mim sempre me inquietou e sempre me preocupou muito, porque parece muito insensível.
É o choque com a realidade.
Volta para a cama porque é só um sonho. Quando as crianças acordam a meio da noite e têm um pesadelo e vão ao quarto dos pais pedir...
Bem, aqui o ponto, desculpe Maria, só que o ponto é, numa primeira fase, as crianças não percebem o que é o sonho. Temos que começar pela definição de sonho.
Sim.
Porque as crianças, numa primeira fase, ou seja, a primeira vez que sonham, não sabem o que é, porque aquilo não é real.
Claro.
Quando acordam, veem que aquilo não, percebem que aquilo não era real. Depois vão perguntar.
Claro.
Não é? E o que não se deve dizer é voltar para a cama que isso é um sonho, sem explicar o que é. Certo?
Sim, ou então não fazer todo o acompanhamento pós-sonho. Eu sempre tive uma atitude muito mais presente, pode não ser a melhor em termos da psicologia, mas sempre me preocupou muito estes sonhos, estes pesadelos, ou então os medos noturnos, o medo da escuridão, o mesmo. E muitas vezes nós temos que ter uma atitude e uma presença continuada, consistente, junto à criança, até ela adormecer, ou ela ou a criança sentir-se completamente confiante e segura que se acontecer alguma coisa os pais estão ali, que não a abandonam. Uhum. Porquê? Porque os pais a mandam para a cama ou porque não sei o que mais. Não quer dizer que de vez em quando que não possam dormir com os pais, mas não é esse o caso. Eu, no meu caso, sempre fiz isso até adormecer e elas sabem que aconteça o que acontecer, eu vou estar sempre do lado. E isto dá uma confiança
e tranquilidade.
E tranquilidade, que no fundo é isto que também nós precisamos. Esta história do Covid acaba por também... originar muitas inseguranças, intranquilidades e que podem criar também pesadelos ou sonhos maus acerca das doenças e alguma coisa. E nós temos que estar lá, tranquilizá-los e adormecê-los, porque é assim que, no meu caso, as coisas funcionaram.
Terceira frase que não se deve dizer.
Quando as crianças vão tomar uma vacina, nós dizemos, ou tirar sangue, ou fazer qualquer coisa assim, o que é que nós dizemos na maioria?
Que não vai doer, não é?
Que não vai. Isso não é verdade.
Marisa, desculpa, e há um duplo problema. Em primeiro lugar é dizer que não vai doer, né? Em segundo lugar é que a criança depois vai perceber que dói e também percebe que o pai ou a mãe mentiram.
Que mentiram. E é esta a questão da mentira e de saberem que os pais, que de certa forma fugiram à questão, que também não ajuda nada à criança. E em situações depois que venham a seguir vão ser muito mais complicados porque já sabem.
Exatamente.
O que é que vai acontecer.
Já não acreditam tanto.
O que é que nós, quando há situações que têm que ser feitas e o melhor é contar, não com muita antecedência, porque as crianças têm uma tendência muito grande a dramatizar, a complicar e a agravar um quadro, mas nós temos que dizer o mais próximo possível daquilo que vai acontecer para elas estarem preparadas.
Às vezes até nós adultos, não é? Há médicos e enfermeiros que dizem que não custa nada, não é? Dizem, não, isso não vai custar nada, certos tratamentos que temos que fazer, e depois nós percebemos que vai custar. É evidente que os adultos têm uma percepção, se calhar, muito mais rápida, até pelo conhecimento de que, de facto, aquilo, se calhar, vai mesmo ser mau, não é? Mas há sempre aquela tendência a minimizar e a pensar que, de facto, eles até estão a falar a verdade e não vai mesmo assim ser. O problema é quando se descobre que, de facto, era mau, não é? Isto também descredibiliza muito, quem profere, de facto, essas sentenças de que a injeção não vai doer, o tratamento vai ser de calmo, não vai criar, não é? Para uma criança isso é péssimo, é muito pior, não é? Claro. O adulto ainda releva, mas a criança vai ficar com aquela ideia de que, de facto... Posso não confiar tanto assim nos meus pais, não é?
Sim, e até porque em situações depois parecidas ou completamente diferentes, eles vão estar sempre na dúvida se os pais falam a verdade ou não. E eu acho que nós não devemos agravar um quadro, mas devemos ser mais sinceros, sempre tendo em conta a idade da criança. Mas a nossa sinceridade acaba com o tempo por dar uma confiança e uma segurança à criança que vai ajudar, inclusive, a ultrapassar. Porque nós dissermos, vai doer, mas são 2 segundos e podes contar os segundos. Ou 3 segundos e pode contar os segundos, porque eles conseguem ver isto muito facilmente, não há tanto drama após. Eu lembro-me, por exemplo, da minha filha mais nova, para tomar as vacinas, era quase 5 pessoas a agarrá-la, porque ela... E nós temos que perceber que há pessoas que são mais sensíveis às agulhas que outras, há outras pessoas que até resolvem bem, depois há também o nosso estado de espírito naquele momento que nos pode dar maior sensibilidade, e depois também tem o profissional de saúde, que naquele dia até pode não estar tão inspirado. E há muitas variáveis.
Portanto, a solução aqui neste caso é dizer, pronto, isto vai durar um bocadinho, mas é uma
mas
coisa
conta,
rápida.
Conta até 3, porque isto não
é rápido.
Pronto, conta até 3 ou conta até 5.
E na verdade é.
É verdade.
É uma picada.
Sim, pronto. E depois conta até 3 e eles dão 2, 3, já passou. Pronto, as situações mais complicadas, nessas não vamos falar, mas realmente exigem um grande esforço e carinho e toda a parte de se ultrapassar dos pais.
Muito bem, Maria José, olha, a quarta frase tem muito a ver com uma coisa que falámos aqui já várias vezes, que é a autoestima, não é?
Que é... Primeiro é assim...
Primeiro diga a frase lá, primeiro, para as pessoas perceberem.
Tu nunca aprendes nada direito. Ou tu não estás a aprender. Ou o teu irmão, a tua irmã aprendiam muito mais rápido. Oh, queridos Pronto. Ouvintes, isto é... Primeiro, quando há mais que um filho, há sempre péssima forma brutal de comparação.
Sim, isso é do pior que pode
Brutal, dizer. Brutal. Brutal. E nós mesmo conscientes disso, também o fazemos.
É isso e mostrar preferência. Também. Não é?
Isso é mostrar preferência. Pior ainda, é quando as crianças sentem que há preferência. Quando nós temos uma preferência, que não deve haver, mas que as crianças não sentem...
Isso até acontece na idade adulta, noutros contextos, não é?
Sim, mas agora o problema é quando as crianças sentem que há preferências. Por isso, queridos ouvintes, comparar é impossível. Se você não gosta de ser comparado com nada nem com ninguém, você não pode comparar aqueles, de certeza, que gosta mais, que são os filhos. Por isso, evitem comparar. Nós somos... Há pessoas que têm características e têm habilidades e talentos especiais e específicos, e nós não podemos, porque uma criança mostra maior lentidão na aprendizagem de uma letra ou de um número, não vamos dizer logo, não aprendes nada de jeito até e custa muito aprender.
Até que as crianças podem se mesmo convencer que têm dificuldades.
Pior ainda, ou és um burro, ou és uma burra, ou, meu Deus, há coisas assim, e por muito violentos que nós possamos parecer,
nem se deve adotar essa terminologia.
Sim, mas existe.
Existe.
E, queridos ouvintes, existe. E nós aquilo que temos que fazer é, primeiro, ter paciência, e nós muitas vezes perdemos-la quando estamos a ensinar os nossos filhos. Por isso, aqueles pais que estão em casa e que estão a ajudar os filhos têm que se encher de paciência, evitar tomar café, porque isso pode alterar todo o sistema nervoso em determinadas alturas. Estou a brincar mais ou menos a sério, e perceber que uma criança muitas vezes tem um bloqueio em determinada questão e é muito importante dar-lhes o tempo que elas desbloqueiem, porque a nossa ação de repetição e às vezes dos insultos que pensamos que é educação, nós já estamos a piorar a situação. Pior ainda, nós tiramos das coisas mais importantes no mundo, que é a autoestima e o autovalor, e a criança deve sempre saber que é capaz, a criança deve sempre perceber que é um ser especial, único e fantástico, independentemente da situação. Dizer que uma criança não é capaz, dizer que uma criança é que é burra, dizer que o teu irmão é melhor, ou a tua irmã não sei o que mais, queridos ouvintes, nós não podemos ter crianças educadas. Se nós temos comportamentos diferenciados e rudes e nada elegantes. Por isso, nós temos que começar a ter nós próprios cuidado com a nossa atitude para que os nossos filhos depois, pelo exemplo, sigam os nossos passos. que isto é mais importante.
Vamos para o último, até porque o tempo também se esgota, Maria Sol, e o último tem a ver com outra coisa. Se este era com autoestima, o último tem a ver com chantagem. Porque os pais também sabem fazer isso.
Porque nós somos o máximo em chantagear os nossos filhos. Que eu acho que nós eventualmente estamos a ser demasiado agressivos, mas ponham a mão no vosso coração, pensem um bocadinho e vejam se vocês de uma forma continuada não fazem chantagem com
isso. Isso acontece quando não se consegue resolver o problema, não é?
Opa, quando não se consegue resolver o problema, oh, exato, o que é que se recorre? Recorre-se sempre à chantagem, seja ela qual for, mas uma das mais frequentes é: se não fizer aquilo que eu mando, se não fizer o que eu mando, eu vou-me embora. Isto é aquela coisa...
Isso é um susto para a criança.
Não, é um susto e aquela... Primeiro, é um susto e é uma mentira, porque a criança vai perceber com o tempo que não vai nada embora. E então vai ser pior, porque vai perceber que o pai mentiu e a mãe mentiram.
É como a picadinha.
É como a picadinha. E então, para a próxima que digo, vou embora, não sei quem eu segue mais, eles até reagem de uma forma mais agressiva, mais radical, porque percebem que aquilo é... aquilo não passa de uma forma de chantagear. E há uma coisa que as crianças percebem bem, é esta forma de chantagem. É tira de uma mão, dá da outra, tira da outra e dá da mesma. Por isso, queridos ouvintes, a questão da chantagem e da questão da manipulação na educação das crianças não é uma boa atitude, não leva nem pouco mais ou menos ao aumento da nossa autoridade, ao aumento do nosso prestígio relativamente à criança ou aos adolescentes. Ameaçar, chantagear, ser agressivo, para além de tudo, retira também muito da nossa dignidade enquanto seres humanos, porque nós não queremos educar os nossos filhos, que vão ser adultos da manhã, num conceito de chantagem e de inverdades. E por isso, nestes momentos, se nós queremos que os nossos filhos sejam mais educados e que respondam de uma forma mais adequada às situações, nós antes temos que dar muitos passos atrás e reavaliar o nosso comportamento, as nossas atitudes dentro de casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Muito bem, isto não é chantagem nenhuma, agora nós vamos mesmo embora, mas prometemos voltar 2 ou 8 dias,
é Maria do Céu,
com a sequência deste tema. Agora vamos falar das 10 formas de criar um filho, de educá-lo, se preferirem, será o tema do próximo programa. Hoje ficamos por aqui, só lembrar que no início ouvimos uma música dos Mood Swings com a Chrissy Hynde dos Pretenders, que se chamava Spiritual High, uma canção muito bonita que ilustrou este programa de hoje, dia 16 de maio. Maria Sol, muito obrigado, ouvintes também. Pratiquem então estas 5 regras. Há mais, mas vamos falar disso no próximo programa. E volto connosco 2 ou 8 dias.
Certamente.